Então, senhoras e senhores deputados, saúdo e desejo votos, boa reunião, um cumprimento muito especial à nossa à senhora ministra, Ana Catarina Mendes, a quem saúdo e agradeço e desejo também boa audição para esta que, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, inicia assim esta nossa reunião, que depois ainda na segunda parte teremos a audição do coordenador do projeto para a Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes, e uma terceira parte com a reunião ordinária, que depois a mesma será apresentada. Portanto, sem grandes demoras, e cumprimento também quem nos apoia nesta nossa reunião, irei dar a palavra ao deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega, que foi quem apresentou este requerimento. Mas antes, só para informar que a senhora ministra fez chegar à mesa da Comissão, à Presidente da Comissão, o relatório de outubro de 2023 das responsabilidades e investimento da Administração Central, assuntos parlamentares, que depois será distribuída pelos senhores deputados. Portanto, sem grandes demoras, senhor deputado, portanto, a grelha que nós temos, permita-me, portanto, é a grelha para os membros do Governo, a requerimento, portanto, em que terá 6 minutos, a senhora ministra depois terá 6 minutos também, depois haverá uma primeira e uma segunda volta. Na primeira volta será 5 minutos por grupo parlamentar, ao qual a senhora ministra depois fará o favor de responder após a intervenção de cada grupo parlamentar, e uma segunda volta de 2 minutos, ao qual depois a senhora ministra poderá responder até ao montante total das intervenções que surgirem. Portanto, e sem grandes demoras, começamos assim, senhor deputado, 6 minutos para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora ministra, os senhores e os senhores deputados. Nós apresentámos este requerimento no dia 8 de agosto com caráter de urgência. Estamos hoje no dia 10 de outubro, portanto a urgência acabou por não ser aquela que nós pretendíamos. Este requerimento foi proposto pelo Chega e aprovado na Comissão com o objetivo, claro, de ouvir a senhora ministra dos Assuntos Parlamentares e o senhor coordenador de projeto da Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes, no seguimento de uma entrevista que este tinha dado aos órgãos de comunicação social acerca dos ajustes diretos para o evento. Numa entrevista no próprio dia, ou seja, no dia 8, José Sá Fernandes, coordenador nomeado pelo Governo, que quando foi nomeado não sabia nem tinha uma ideia de quanto é que iria custar o evento, afirmou nesta data, dia 8 de agosto, a desconhecer o número de ajustes diretos efetuados pelo Governo, mas que estimaria que deveriam rondar um décimo daquilo que o Governo iria gastar. Nós sabemos, contra a nossa vontade, que a Lei do Orçamento de Estado dispensava o visto prévio do Tribunal de Contas. E ao longo do período da Jornada Mundial da Juventude, jornada essa que enaltecemos e que temos noção que foi uma jornada extremamente importante para o país, consideramos que muita coisa foi mal gerida e gerida de uma forma em que a própria comunicação social foi alavancando um posicionamento do próprio coordenador, e lá chegaremos porque o seu coordenador virá hoje à Comissão, que a determinada altura, com as guerras pessoais que entrou com os presidentes de Câmara, nomeadamente em Lisboa, adotou uma postura de tentarmos perceber quem era o dono do feudo e da zona que estava a ser intervencionado. José Sá Fernandes, no nosso entendimento, que estava sob a responsabilidade de nomeação do Governo, fez sempre, junto da opinião pública, algum jogo de palavras, eu não vou querer chamar manipulação de palavras, mas fez sempre algum jogo de palavras tentando desvirtuar aquilo que era o objetivo, claro, do seu papel enquanto coordenador, nomeadamente misturando o papel do Governo com o papel das autarquias. E quando olhamos para algumas notícias que vêm a público mais recentemente, entendemos que dos 264 contratos conhecidos celebrados por parte do Governo, grande parte deles foram feitos por ajuste direto. Primeiro, uma das questões que para nós é premente e importante é perceber efetivamente se todos os contratos já são do conhecimento público ou se ainda existem contratos que não foram divulgados. E falo disto porque existem contratos que nos continuam a levantar, que são da responsabilidade do Governo e que nos continuam a levantar algumas dúvidas, nomeadamente o contrato, por exemplo, de ajuste direto através do regime geral, de 89 mil euros para a aquisição de serviços de elaboração do plano de mobilidade e transportes para a Jornada Mundial da Juventude, que de acordo com o prazo de execução cai precisamente em cima da Jornada Mundial da Juventude, e todos nós sabemos que o atraso no plano de mobilidade criou um problema claro às câmaras municipais na forma como se organizaram. Mas continuamos a olhar para alguns dos contratos que vieram a público e que já estão no base.gov, e temos um contrato que foi celebrado também por ajuste direto de regime geral para prestação de serviços de acompanhamento do evento Missa Inicial, Recepção ao Papa, Via Sacra e Evento Principal. Este serviço de acompanhamento, feito com uma senhora, são 18 mil euros. Não quero levantar grandes suspeitas em relação à correlação que esta senhora tem, no entanto, 18 mil euros para fazer acompanhamento, esta senhora foi assessora direta de José Sá Fernandes entre 2009 e 2021, na Câmara Municipal de Lisboa. Não entendendo nós a necessidade desta prestação de serviços, gostávamos de entender, tendo sido ajuste direto celebrados pelo próprio Governo. Quando olhamos para estes valores, aquilo que também queremos saber com esta audição é definitivamente qual foi o valor que o Governo gastou com a Jornada Mundial da Juventude. Nós tivemos durante algum tempo, José Sá Fernandes dizia publicamente que tinha 20 milhões de euros, mas isso foi aquilo que estava afeto ao seu grupo de trabalho, e que tinha conseguido poupar 3 milhões de euros. Nós o que queremos saber é efetivamente quanto é que custou, e gostávamos de saber também se finalmente já temos as contas do tão apregoado retorno e qual foi o retorno efetivo que o país teve com esta jornada. Depois, em relação ainda aos ajustes diretos, existem questões que para nós ficaram sempre na dúvida, que foi parcerias feitas com as câmaras municipais em que determinaram a divisão de custos, algumas suportadas pelo Governo e outras suportadas pelas câmaras municipais. Nomeadamente, algumas notícias que vêm a público também da forma como o Governo assumiu os custos dos presentes que foram feitos, nomeadamente com a autarquia de Loures, em que toda a cerâmica comprada à Vista Alegre tem, no nosso entendimento, um valor exorbitante para aquilo que se pretendia. Considerando que é uma contratação feita pelo Estado dentro das despesas da Jornada Mundial da Juventude, as despesas que são inerentes à Jornada Mundial da Juventude, diz que o gabinete de José Sá Fernandes custa 530 mil euros ao Estado português. Nós gostávamos de saber se, de facto, estes valores dos 530 mil euros são uma realidade, e entender também o porquê de um motivo de a equipa de projeto José Sá Fernandes se manter em funções até dezembro de 2024, quando, na realidade, aquilo que aparentemente está sob a responsabilidade da gestão de projetos José Sá Fernandes é uma responsabilidade delegada que está com a Câmara Municipal de Loures e não com o gabinete de projetos José Sá Fernandes, e, portanto, não conseguimos entender o que é que daqui advém.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Mesmo para concluir, dizer que continuamos, esta dúvida que temos em relação a 2024 é uma dúvida que também já adivinha das posições tomadas por Carlos Moedas e Ana Coreta Correia, vice-presidente da Câmara, que nas suas entrevistas públicas dizem que não entendem o porquê do manter desta prestação de serviços.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra à senhora Ministra Ana Catarina Mendes.
Senhora Presidente, muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria começar por agradecer a oportunidade do Grupo Parlamentar do Chega para prestar contas à Assembleia da República sobre aquele que me parece ter sido o maior evento de sempre realizado em Portugal. E nas palavras do Papa Francisco, não são minhas, foi mesmo o melhor organizado do seu mandato, permitam-me que diga assim, e que julgo que foi um momento de reconhecimento público internacional daquilo que foi o trabalho de cooperação entre a Santa Sé, o Estado português e as autarquias locais mais diretamente envolvidas, devendo sempre sublinhar que este não foi um evento apenas de Lisboa, área metropolitana, foi um evento que percorreu todo o país. Eu ouvi a sua intervenção, Sr. Deputado, e vou tentar não me desviar muito daquilo que me trouxe a esta comissão, que é aquilo que entendo que deve ser a minha responsabilidade para com o Parlamento. E a minha responsabilidade para com o Parlamento é prestar contas sobre os dinheiros públicos, sobre a realização deste evento e sobre aquilo que são as competências desta área governativa para o sucesso deste evento. Bem, sei que houve quem vaticinasse que ele iria correr tudo mal, estava tudo mal feito e até tivesse saído do continente para não se cruzar com os peregrinos ou mesmo com o Papa Francisco. E devo dizer, Sr. Deputado, que a minha presença nesta sala é estritamente para falar sobre aquilo que recai no âmbito da responsabilidade sem nenhum ataque pessoal. E, portanto, não me verá, porque não me verá mesmo, nunca fazer avaliações pessoais daquilo que foi um trabalho e onde eu acho que, de uma maneira geral, todas as entidades envolvidas trabalharam muitíssimo bem. Mas esta Jornada Mundial da Juventude, para termos a noção do que é que estamos a falar, contou com cerca de 1,5 milhão de pessoas em Lisboa, Loures e Oeiras nessa semana, durante 2 semanas espalhados pelo país. A operação televisiva permitiu que este evento chegasse a cerca de 500 milhões de espectadores em cerca de 150 países. Houve mais de 700 mil validações de bilhetes na CP. O valor máximo de trabalhadores em exercício de funções no metro num só dia. No dia 4 de agosto verificou-se um recorde absoluto de validações no metro, com mais de 737 mil validações. Registámos um número de viagens enormíssimo no período dos 5 dias úteis consecutivos, com mais de 3 milhões de viagens. No âmbito da saúde, senhoras e senhores deputados, houve 4 hospitais de campanha, 17 postos médicos avançados, 124 equipas móveis e mais de 100 viaturas de socorro adicionais no terreno. Esta operação envolveu cerca de 500 profissionais ao serviço do INEM, 1.200 da Cruz Vermelha, 2.500 dos corpos de bombeiros. O plano de segurança incluiu sinergias entre 14 entidades integradas no sistema de segurança interna, contou com mais de 10 mil polícias da PSP, 1.000 militares da GNR por dia, 320 inspectores do CEF, mais de 840 bombeiros com 325 meios, num esforço conjunto de vários países, tendo estado presentes agentes das forças de segurança de países como Espanha ou França. E por isso eu dou apenas estes números para nós termos a noção do que foi o envolvimento de todas as entidades para que isto pudesse ser um sucesso. E esse sucesso determina-se não apenas pelos seus resultados na forma como correu tudo, não só porque não houve incidentes, não só porque os peregrinos saudaram a forma como foram recebidos, mas este momento é também um momento de transparência. E por isso eu entreguei à Senhora Presidente desta Comissão um relatório onde, podendo os senhores deputados consultar o portal base, onde tem todos os concursos e todos os contratos celebrados no âmbito das competências da resolução do Conselho de Ministros, que atribui competências e dinheiro ao grupo de projeto, eu decidi colocar neste relatório, precisamente para que os senhores deputados tenham a total transparência e o total conhecimento daquilo que são os gastos do Estado neste evento. São, Senhor Deputado Bruno Nunes, vale a pena não confundir as coisas. Este Governo, para além da cronologia que têm, que não os vou amassar com isso e por economia de tempo, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros, a última de 2022, que estipulou um gasto até 20 milhões de euros, fez de facto 5 concursos públicos, 5 concursos públicos esses que correspondem a 94% do montante dos gastos que foram feitos por esta estrutura de missão. São contratos que tiveram o visto prévio do Tribunal de Contas, como não podia deixar de ser. Houve 26 ajustes diretos no valor de 238 mil euros, para ser rigorosa, 238.111,73, 1% dos montantes em análise, e 22 ajustes diretos, com recurso à regra de exceção constante do Orçamento de Estado, com um montante de 1 milhão e 900 mil euros, ou seja, 11% do montante em análise. O que significa, senhoras e senhores deputados, que não era possível, depois daquilo que foi acordado entre o Governo e as autarquias, não cumprir aquilo que tínhamos para cumprir nas nossas responsabilidades, fosse na mobilidade, na saúde ou em todas as operações logísticas onde tivemos que nos envolver. Termino para dizer que o rigor orçamental permite também que destes 10 milhões, 20 milhões que foram dados como limite, o Estado gastou 18 milhões 500 e qualquer coisa, está no relatório, já digo o número exato, tendo sobrado, não tendo gasto os 20 milhões na totalidade, 18.245.996 euros, com toda esta envergadura. Eu sei que já terminei, mas eu preciso fazer vários agradecimentos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao grupo de projeto da forma como foi exemplar na organização deste evento. Em segundo lugar, às câmaras municipais que também trabalharam e com quem colaborámos. A todos os agentes do Estado que estiveram no terreno, a todos os peregrinos que tiveram um comportamento exemplar, muitos voluntários, alguns dos quais são deputados nesta casa que eu tive o prazer de encontrar na Jornada Mundial da Juventude, os 5 mil jornalistas internacionais que puderam dar de Portugal uma boa imagem. E por fim, mas que os últimos são também os primeiros, o meu gabinete, que foi inexcedível na forma como organizou este evento. Muito obrigada, Senhora
Presidente.
Obrigada,
Senhora Ministra. E entramos na primeira ronda. Começo por dar a palavra ao Senhor Deputado Pedro Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de mais, cumprimentá-la.
Dá-me licença, peço desculpa, deputado Pedro Anastácio. Eu não queria, não tenho a certeza absoluta do que agora vou dizer, mas é a minha convicção de que a audição ao mesmo governo se inicia sempre uma intervenção do partido, do maior partido da oposição. Eu sei que o regulamento se refere expressamente a essa possibilidade. Para as audições regimentais, nada dispondo relativamente às demais. Mas se for o critério de que só será para as regimentais, nada a opor, desde que este critério vá para o resto da legislatura.
Senhor Deputado, os senhores deputados é que decidem, mas tem sido esta a grelha que se usa quando é com os membros do Governo, a requerimento, sabendo, porém, que nas audições regimentais, essas sim, é o maior grupo da oposição. Mas
será sempre assim, Senhora Presidente, fica consolidado.
Muito bem, mas agora fica o compromisso hein, para a próxima reunião e, de acordo com o novo regimento, de levar novamente as grelhas para serem aprovadas em plenário da Comissão.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Respondo no fim. Sim. Não. Senhor Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Ministra. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Primeiro de tudo, e até tendo por base aquele que é este requerimento, o pedido de esclarecimento sobre os procedimentos contratuais feitos, dizer que, e saudá-la pela novidade aqui que nos trouxe, do relatório que apresenta com toda a transparência. Transparência que se verificou no momento inicial, com um conjunto de memorando e de compromissos claros de ambas as entidades que assumiam para a realização deste evento, e uma transparência que se consolida afinal com a divulgação clara de todos aqueles que foram os gastos e do rigor que existiu na organização deste evento. Primeiro dizer que tudo, que é um evento em que fica claro a capacidade de Portugal organizar grandes eventos, em que existiu um compromisso claro de todos os envolvidos para o sucesso de algo que prestigiou o país. E por isso quero renovar o que também vi nas suas palavras, que é um agradecimento a estes todos envolvidos. E dizer que, para como teve a oportunidade de recuperar onde é que começou esta ideia, eu queria aqui parabenizar a visão, porque todo este trabalho começa com uma visão. E é uma visão que, apesar de dores de consciência de outros, que não me vou aqui referir, que apresentei como seu, eu até sugeria que nesta audição não nos focássemos naqueles que são problemas de consciência de outros, mas dizer as coisas como elas são, que é uma visão que começa com o cardeal Manuel Clemente, com o Manuel Salgado, com o Fernando Medina e com o próprio Primeiro-Ministro António Costa, que é exatamente a ideia, num aterro e numa área que estava abandonada da cidade, de a requalificar e dar como, utilizando a Jornada Mundial da Juventude, para fazer uma ideia de legado e do que fica para o futuro. E eu aqui queria clarificar e perguntar-lhe muito claramente se confirma que aquele que é o legado que fica para o futuro desta Jornada Mundial da Juventude, se são estas estas duas obras, se me confirma, nomeadamente a requalificação do aterro de Beirolas e a construção da ponte ciclopenal a ligar o Conselho de Loures e Lisboa, e também, naturalmente, aquela que é a construção de um futuro Parque Verde e do aproveitamento dessa zona da cidade. Se confirma que este é que é o legado, nós podemos dizer em termos objetivos, daquele que é o legado da Jornada Mundial da Juventude. Aqui, sem prejuízo da confirmação, quero sinalizar, na minha condição e sem prejuízo das dores de consciência de outros, que, como disse, que não nos devemos ocupar delas, mas que têm a inscrição do Partido Socialista. E depois quero também fazer um agradecimento muito especial, renovando também, juntar-me às suas palavras, no agradecimento que foi ao coordenador do projeto e a toda essa estrutura que teve a oportunidade de se referir. Sem surpresas, vi o grupo parlamentar do Chega alinhar onde outros procuraram fazer disto um ataque ad hominem, os mesmos que aplaudem com vigor certos discursos do 5 de outubro, mas o que é facto e é objetivo, é verdade que este grupo do projeto foi capaz, numa altura em que se desistiu alguns dos intervenientes de algumas responsabilidades, nomeadamente a elaboração de um plano de mobilidade que muita preocupação suscitou, desistiu-se também de um encontro dos voluntários, e foi possível, através deste grupo de projeto, arranjar soluções para aqueles que foram eventos imprevisíveis e fruto da desistência de alguns, para continuar a receber bem e a destacar o país na organização deste evento. Depois, novamente, sublinhar o elogio a todos os intervenientes, seja membros das forças de segurança, membros de saúde, profissionais da área da saúde, autarquias, que contribuíram para um evento que muito destacou e destacou o país. E dizer até inclusivamente que, na referência que fez, é onde deixamos também uma formulação feliz, que é o sucesso deste evento, vemos exatamente naquelas que são as palavras do Papa e naquilo que marca o seu pontificado, que é este agradecimento. Por isso nós queremos a nós juntar este agradecimento, esta ideia de agradecer e o orgulho que temos do sentido de competência que existiu na elaboração deste evento. E como disse, referiu a questão também do gasto público neste evento. E resulta um aspecto que é muito claro e que eu quero sublinhar, que é demonstrativo de rigor orçamental e de utilização do concurso público e de formas mais transparentes possível. E isso espalha-se no facto de 5 contratos traduzirem aquele que é o gasto geral e que representa 94% do valor que nos foi, do valor que foi celebrado. Ou seja, mostra que houve uma preocupação, sobretudo, de, para aquelas que eram as quantias maiores, fazê-lo através de concurso público, fazê-lo de forma transparente e concorrencial. E por isso fazer este elogio também e esperar que essa prática de transparência que apresentou e que finaliza este processo possa ser seguida por outros envolvidos, que estou certo que é um comportamento que inspirará todos e que é bom para o diálogo e para o diálogo democrático e do diálogo democrático entre as diferentes forças na avaliação de um evento tão importante e que destacou tanto Portugal. Por isso, agradecer, como fizemos a Papa Francisco, agradecer por ter escolhido obrigado, Portugal e agradecer deputado. Pelo sucesso que tivemos na organização deste evento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra, até 5 minutos.
Tentando evitá-los. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Anastácio, quero agradecer as suas questões. E indo direto ao ponto, eu vou começar pelos concursos e ajustes diretos para relembrar a Câmara, não só que foram aprovadas duas normas no Orçamento de Estado para balizar os limites de endividamento das próprias câmaras municipais que estivessem diretamente associadas a este evento, e também a possibilidade de ultrapassar até ao montante daquilo que a Diretiva Europeia estipula, os limites para os ajustes diretos. Dito isto, eu devo dizer que sinto que o trabalho está concluído e está concluído com a apresentação deste relatório, onde estão todos os contratos, volto a dizer. Dos 56 contratos celebrados, 5 são concursos públicos, 22 de ajustes diretos com a norma do Orçamento de Estado, 26 ajustes diretos sem a norma do Orçamento de Estado, 91% do total do montante que estava afeto a esta realização, que foi gasto. Eu gostaria de relembrar também que não apenas o que está aqui, mas todos os serviços que foram prestados e que não são contabilizados diretamente nesta resolução do Conselho de Ministros, mas que teve a ver com todos aqueles organismos do Estado, dos outros ministérios, desde o envolvimento do Ministério do Ambiente com o Fundo Ambiental para os Passos, para o contributo que deu para os Passos, ou as escolas com o Ministério da Educação a disponibilizar os pavilhões das escolas para que pudessem acolher durante aqueles dias os peregrinos. Foram muitos e muitos os meios do Estado que estiveram e bem envolvidos neste evento. Como legado, eu julgo que há dois legados que nós devemos reter deste sucesso ou desta realização. O primeiro é um legado que é claramente material, que é, finalmente, a reconversão de um espaço de Lisboa e Loures, que devolve o rio e a usufruir o rio aos cidadãos e que permite que ali se venha a construir o espaço do Tejo Trancão, que se venha a construir ali um parque verde para usufruto das pessoas, podendo assim beneficiar de uma requalificação, que é uma requalificação inigualável. Depois de há 25 anos termos feito a reconversão de toda aquela zona com a Expo 98, no fundo é concluirmos também aquilo que vai ser um espaço verde, que eu estou convencida que vai ser um espaço que já hoje pode ser usufruído, apesar de ainda não estar em condições totalmente boas, mas que será um belíssimo parque para a cidade de Lisboa e a cidade de Loures. O segundo é um legado imaterial. Eu julgo que vale a pena ouvir as palavras e o repto que o Papa deixou aos milhares e milhares de jovens que aqui estiveram. E são gerações, são uma geração que hoje enfrenta um conjunto de problemas, como a minha geração, já a nossa geração, enfrentou outro tipo de problemas, mas eu julgo que o Papa Francisco deixou aqui uma palavra de grande esperança aos mais jovens, quer nas matérias que falou com os jovens e para as quais apelou aos jovens, de um mundo mais inclusivo, onde acolha a diferença, onde seja capaz de perceber que as democracias se reforçam com todos, e todos significa falar também das migrações e daqueles que cá chegam, e todos significa falar do mais pobre ao menos pobre, e todos significa falar daquilo que deve ser a inclusão, a igualdade entre homens e mulheres, ou a igualdade, como recentemente o Papa Francisco abriu a porta para as comunidades LGBTI. E por isso eu julgo que este legado de humanismo, de valores da democracia e de respeito pelos direitos humanos é um legado que eu julgo que deixa também para os jovens e sobretudo num país que é um país democrático, tolerante, inclusivo e humanista, e essa foi também a mensagem que o Papa aqui deixou de um reconhecimento do papel de Portugal no mundo.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Ministra. E Sra. Ministra, permita-me que, antes de entrar verdadeiramente no tema que nos traz cá, dar aqui uma pequena nota, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Pedro Anastácio, referindo-se ao plano de mobilidade, dizendo que o grupo de projeto avançou depois dos outros terem desistido. Bem, os outros não existiam outros, porque o plano de mobilidade não era da competência de nenhuma das câmaras municipais e, portanto, só poderia ser mesmo do Governo. E, portanto, essa do desistiram parece-me abusiva, tendo em conta que esta não era uma competência de nenhuma das autarquias. Senhora Ministra, agora sim, dirigindo-me à sua pessoa, dizer que a primeira nota é para reafirmar que a Jornada Mundial da Juventude foi, de facto, um sucesso. Isso do ponto de vista da análise do retorno e do impacto económico do investimento realizado. A medição desse mesmo grau de sucesso ainda deve aguardar pelas contas finais do evento. A verdade é que não há dúvidas para ninguém que as obras realizadas se traduziram num ganho ambiental evidente, com a devolução às pessoas, enfim, de uma extensa zona ribeirinha até aqui perdida. Como também não há qualquer dúvida que o país ganhou em termos de imagem e em termos de demonstração de capacidade de realização de eventos desta magnitude. Portanto, corroboramos nas palavras que também aqui expressou relativamente a esta matéria. Também, como referiu e bem, o evento contou com a participação de 1,5 milhões de portugueses, que levou, também como disse, a 500 milhões de lares espalhados pelo mundo esta realização deste evento na capital portuguesa. Estão por isso de parabéns todos, sem exceção, e todos aqueles que naturalmente contribuíram para este sucesso. Permitam-me destacar alguns, naturalmente não querendo ser exaustivo, mas também aqui faço uma referência à própria Igreja Católica, às autarquias locais envolvidas, às muitas entidades da administração central, enfim, às associações, aos escuteiros, às forças de segurança, aos profissionais de saúde, aos milhares de peregrinos que, vindos de todo o país, de todos os cantos do país, e tornaram de facto este evento num grande sucesso. A segunda nota, Sra. Ministra, menos positiva, ou pelo contrário negativa, é para evidenciar que existimos uma falta atempada de planeamento. Não é falta de planeamento, é uma falta atempada de planeamento. E repare-se, Sr. Ministro, que a Jornada Mundial de Juventude em Portugal foi anunciada em 2019 para ser realizada em 2022, sendo depois adiada para 2023. Pois bem, o Governo teve, portanto, 4 anos para preparar esta jornada, mas deixou tudo para a última hora. E por essa razão é que só em maio de 2022, em clara aflição, o Governo fez constar da sua proposta de Orçamento de Estado para esse mesmo ano o alargamento dos montantes máximos de todos os elementos, de todos os contratos públicos feitos para a jornada por ajuste direto. E também, por essa mesma razão, é que só em agosto de 2022, que se parece bem, a menos de um ano deste grande evento, é que o Governo acordou com as autarquias locais o modelo de financiamento deste evento, quem é que faz o quê, quem é que paga o quê. E o resultado desta falta de planeamento atempado é aquela que nós conhecemos, o recurso em massa a ajustes diretos. Aquilo que deveria ser uma exceção tornou-se uma regra, e tornou-se uma regra porque objetivamente o ajuste direto foi a única maneira de ter tudo pronto a 1 de agosto de 2023, o dia da abertura da Jornada Mundial da Juventude. Como referiu o Sr. Presidente da República, quando ficam coisas para a última hora, só há uma maneira de as pôr de pé, é recorrer a formas expeditas de contratação. E foi isto exatamente que aconteceu. Feito este introito, e porque esta é uma audição para também colocar questões à Sra. Ministra, nós temos as seguintes para lhe colocar. Desde logo, de saber se o Governo, neste caso concreto, o Grupo de Projeto, obviamente, recorreu aos ajustes diretos puros, isto é, se há semelhança das autarquias locais, pelo menos naquelas aquisições de maior volume, não deixou de proceder a breves consultas ao mercado em busca do melhor preço. Se sim, gostaríamos que pudesse exemplificar. Gostaríamos também de saber se o grupo de projeto enviou ou não para fiscalização do Tribunal de Contas contratos celebrados por ajuste direto, como também o fizeram as autarquias envolvidas, ainda que estivessem dispensados de o fazerem, mas esta é uma opção feita em nome da transparência e do maior escrutínio público. Gostaríamos também ainda de saber, e para terminar, mais 3 questões. Saber o que é que o grupo de projeto do evento anda a fazer e o que é que vai fazer em concreto e não em abstrato, que justifique, Sr. Ministro, a extensão da sua atividade por mais 16 meses depois do término da Jornada Mundial da Juventude, 31 de dezembro de 2024. Quanto é que vai custar o horário público em termos remuneratórios este grupo de projeto? Esta pergunta tem sido colocada sistematicamente, mas nunca é oferecida a sua resposta. E, finalmente, a última pergunta, saber se a propriedade do edifício onde se encontra instalado esse grupo projeto vai ou não ser transferido para a Câmara Municipal de Lisboa. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua tolerância também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. Eu fico sempre muito desconfiada quando me elogiam, porque já sei que a seguir há de acontecer qualquer coisa. Mas eu agradeço as palavras para toda a organização e para todos os envolvidos nesta organização, que eu acho, francamente, que nos deve encher a todos de orgulho, e não é apenas a mim. Eu tomei conta de um carro que estava a andar e, como disse muito bem, em 2019, 27 de janeiro de 2019, no Panamá, foi anunciada a organização deste evento em Portugal. Em 2020, o mundo foi confrontado com uma pandemia que parou o mundo, não parou Portugal, parou o mundo. E apesar disso, em 2021, foram tomadas decisões, desde logo uma resolução do Conselho de Ministros, porque havia uma decisão do então Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Presidente Fernando Medina, Sr. Presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, que, entre todos, entenderam que aqui era o espaço melhor para a realização deste evento era o espaço Tejo Trancão. Porquê? Porque era preciso, como disse bem, devolver às pessoas a zona ribeirinha, usufruir a zona ribeirinha, e era preciso também requalificar aquela zona, e este era um momento para deixarmos o tal legado de que há pouco o Sr. Deputado Pedro Anastácio falava, o legado material, que é termos uma zona requalificada. Essa decisão foi tomada e, de imediato, em agosto de 2021, foi publicada a contratação do projeto pelas Infraestruturas de Portugal para começar a remover os contentores. Coisa que, aliás, terminou no início de 2023. E, portanto, durante esse ano não estiveram as coisas paradas, pelo menos no que ao Governo diz respeito. Aquilo que era preciso era remover os contentores. Devo dizer-lhe que obriguei algumas pessoas que estão aqui zangadas comigo a ir muitas vezes ver se de facto já tinham sido tirados os contentores. E, portanto, não estivemos parados. Agora, também lhe devo dizer o seguinte. Em março de 2022, eu assumi esta responsabilidade. E devo dizer que assumi esta responsabilidade com o rigor que me conhecem, que está aqui plasmado. E quando pedi que as câmaras municipais se sentassem, fui confrontada com alguns dos autarcas dizerem que não tinham condições para fazer a realização que tinha sido assumida, como disse bem, em 2019, 2020 e 2021. E por isso foi preciso sentar as pessoas todas à mesa. E sentar as pessoas à mesa, fazendo um memorando de entendimento, que foi concluído a 4 de agosto de 2022, para que se pudesse começar a trabalhar. Na verdade, o grupo de projetos já estava constituído desde 2021 e estava a fazer o trabalho que tinha que fazer, as consultas, e a trabalhar com a Igreja, porque é bom não esquecer que este é um evento da Igreja, onde o Estado, evidentemente, também assumiu as suas responsabilidades. Falta atempada de planeamento não houve. Até porque, mesmo nos ajustes, porquê que foram feitos ajustes diretos? Porque se quando eu sentei as câmaras municipais em abril não me tivessem sido confrontados com dificuldades que as próprias câmaras municipais tinham para fazer a contratação pública, razão pela qual em abril desse ano eu inscrevi o artigo 149 no Orçamento de Estado precisamente para que as câmaras municipais não tivessem essa dificuldade, a seguir a essa norma ser aprovada, somaram-se outras dificuldades que levaram à aprovação no memorando de entendimento a 4 de agosto de 2022. Conhecendo-me, eu não ficaria com o problema nas mãos e, portanto, quando não querem resolver, eu resolvo. E foi isso que assumi na resolução do Conselho de Ministros dos 20 milhões de euros, que o grupo de projeto tinha mais competências e mais necessidade de fazer mais coisas. No fim de contas, o Plano de Mobilidade foi apresentado em abril de 2023, o primeiro projeto, concluído nos dias que tinha que ser concluído quando foi contratado, que de resto o Sr. Deputado Bruno Nunes há instantes falou desse contrato, foram 200 e qualquer coisa dias. No dia 14 de julho foi apresentado o Plano de Mobilidade, o Plano de Saúde, que não estava em nenhum memorando, foi apresentado e foi um sucesso na forma como reagiu e como atuou. A única coisa que lhe posso dizer é que, sim, houve 1,5 milhão de pessoas, mas não vi as pessoas a ficarem desesperadas por não estar a mobilidade a funcionar, a CP a funcionar, os comboios, os transportes públicos. E, portanto, mais do que dizermos se o A ou o B se portou melhor ou pior, os atos ficam com quem os pratica. Eu tenho a consciência que o Governo fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir rigor nas contas públicas e sucesso também nesta organização. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. 5 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, eu revejo em si que de facto é uma mulher de armas e que enfrenta todos os problemas. Aliás, acabou de lhe dizer que quando existem problemas, que se alguém não os resolve, resolve. E eu reconheço-lhe essa competência, tenho essa consideração por si. Mas, entretanto, começou a sua intervenção há pouco a dizer: vem aqui para responder estritamente ao que estava estabelecido. Fugiu de tudo e não respondeu absolutamente nada. Todos os contratos que eu lhe perguntei, a senhora até mostrou aqui a questão dos imigrantes, a questão LGBT, mostrou-se aqui tudo e mais alguma coisa. Contratos em concreto, inclusive opinou sobre a ida de alguém para a Madeira. Devo-lhe dizer que devia ter tido consideração em considerar, por exemplo, do grupo parlamentar do Chega, tivemos todos, como diz o Papa, tivemos todos no Parque Tejo. Portanto, não valia a pena estarmos a entrar por estas questões. Em relação ao plano de segurança, dizer-lhe o seguinte: olha, eu gostava de ter ouvido falar também na situação que aconteceu com os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários, se não fossem os bombeiros voluntários de Camarate, na noite da missa e na noite da vigília, o que tinha acontecido era que não tinham comida, porque tiveram que ser os bombeiros de Camarate a ir buscar comida para os bombeiros que estavam destacados no terreno. E isso está em notícias públicas. Não vale a pena estarem a assinar com a cabeça que não, porque inclusive está bem claro de quem é que fez esta operação. Mas podíamos, inclusive, falar também da PSP, que teve destacado em Lisboa e que há fotografias claras a mostrar que estiveram durante aqueles dias a viver em habitações que não são dignas para ninguém. Portanto, não correu tudo, não foi de uma forma completamente brilhante. Entretanto, quando falamos, o senhor deputado Pedro Anastácio, quando fala da situação da requalificação, não sabe sequer do que é que está a falar. Vou-lhe dizer mais, os contentores saíram daquela zona e neste momento estão escondidos, e pode aproveitar que tem um autarca de Louros a quem está a fazer perguntas agora, para lhe perguntar se é verdade ou é mentira, estão escondidos no meio de Bucelas, sem ninguém saber o que é que vai acontecer aos contentores, num terreno que nem sequer está licenciado para o efeito pela Câmara Municipal. O que é que vai acontecer a estes contentores, de uma vez por todas? O que é que vai acontecer? Ninguém sabe absolutamente nada, mas vamos inclusive falar de uma Câmara Municipal, onde o senhor deputado Pedro Anastácio tem responsabilidade, porque o senhor Ministro das Finanças tinha colocado no primeiro entendimento que existia com as Câmaras Municipais, 6 milhões de euros para a aquisição da iluminação e dos painéis de televisão que estariam, certamente não é este o termo correto, mas para as televisões que estariam dentro do parque. No entanto, pois o morando de entendimento teve que responsabilizar o Governo, porque Fernando Medina tinha colocado, à boa maneira do que deve estar a fazer hoje no Orçamento de Estado, tinha colocado a verba, só que dinheiro é que não existia. Portanto, não, nem tudo correu bem. E estamos aqui hoje com uma ação de propaganda que, desculpe, Sra. Ministra, lamento que seja hoje, em cima da audição, que a senhora entrega um relatório que nenhum de nós teve tempo para ver. Portanto, ninguém viu absolutamente nada, mas as contas são transparentes. Olha, entregue 5 minutos antes, eu também posso entregar o que quiser. Porque não sabemos absolutamente nada, porque não vimos absolutamente nada em relação aos contratos concretos que lhe perguntei exatamente o que é que iriam acontecer com eles ou o que é que aconteceram com eles. A senhora não respondeu. A senhora acaba de afirmar outra coisa, a senhora ministra, peço desculpa, a senhora ministra acaba de confirmar outra coisa que diz: considere que o trabalho está feito. Ó, senhora ministra, se o trabalho está feito, o que é que José Sá Fernandes fica a fazer até 2024? De uma vez por todas? Porque a responsabilidade do que ele tem na mão é a responsabilidade da Câmara Municipal de Louros. Apesar do seu vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que está aqui noutras funções, dizer que aquilo é uma requalificação da cidade de Lisboa. Ó, senhor deputado, aquilo nem sequer é Lisboa. Aquilo nem sequer é Lisboa. Não tentem fazer um atalho. Os senhores parece que acham que aquilo é quase a Crimeia e que entram por ali dentro a tentar tomar terreno quando aquilo nem sequer é vosso. Portanto, entretanto, a senhora ministra diz que, para além das responsabilidades assumidas pelo seu ministério, existem responsabilidades que foram assumidas por outros ministérios, nomeadamente da Saúde e da Educação. E quantificar isto? Quanto é que isto custou? Se está no relatório, olha, podia ter pedido para suspendermos a audição. Estava suspenso, íamos todos analisar o relatório e depois vinhamos falar. Agora, vir com propaganda para aqui, eu gostava de saber se é verdade, se é mentira, Zé Sá Fernandes, custa ou não custa 530 mil euros. Ele virá a seguir. Se quiser responder, responde. Em relação ainda às câmaras municipais, porque existiu aqui algo que é extraordinário. Nós colocámos e delegámos algumas competências através de um memorando de entendimento. Colocámos as câmaras municipais a tratar de determinadas áreas. As câmaras municipais, muitas delas, nomeadamente Louros, conheço o meu caso, que sou lá vereador, fomos obrigados a recorrer a empréstimos bancários para satisfazer algumas das necessidades da JMJ. A senhora ministra resolveu e bem, porque ninguém resolvia, teve que ser a senhora ministra Ana Catarina Mendes a resolver a situação de não entrar em taxa de esforço do município, porque caso contrário o município ficaria completamente hipotecado nas obras que tinha para fazer. Mas quanto é que isto onerou os municípios? Porque dizemos, bom, mas isso é um problema dos municípios. Não, não é, porque foi uma delegação de competências do Estado para os municípios, o Estado não se responsabilizou, cometeu em cima dos municípios esta questão e ninguém fala destes valores. E vemos para o final, senhora ministra, última pergunta, sinceramente, a Jornada Mundial da Juventude custou 18 milhões de euros? Não, não custou.
não gostou. E vamos dizer exatamente, isso era o valor que estava com o grupo projeto que está na mão do José Sá Fernandes. Mas a pergunta que fizemos inicialmente e que estamos a perguntar há dias e há meses é quanto é que custou ao Estado a Jornada Mundial da Juventude?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, vamos esclarecer o seguinte. O Dr. José Sá Fernandes, coordenador do grupo de projeto, tinha duas funções na resolução do Conselho de Ministros. Uma era o grupo de projeto para a organização da Jornada Mundial da Juventude como representante do Estado, e a outra é a requalificação daquela zona. E, portanto, tem durante mais um ano o mandato estendido na resolução do Conselho de Ministros de 2022 e custa, como sabe, e bem, com verbas de Orçamento de Estado, 530 mil euros ao ano, aquilo que é o custo daquela estrutura. E, portanto, não sei se quer que eu lhe explique mais do que isto. Em segundo lugar, o Sr. Deputado não me pode estar a acusar ao mesmo tempo de falta de transparência e de ter entregue um relatório. Eu entrego o relatório no início desta audição, o Sr. Deputado tem acesso a esse relatório nos próximos... O Sr. Deputado vai ter. A Sra. Presidente vai distribuí-lo, os serviços vão distribuí-lo, o Sr. Deputado vai ter, vai ler com muito cuidado, vai ver as fichas todas dos contratos, a descrição de cada um dos contratos, vai voltar a questionar o meu gabinete, eu vou voltar a responder e cá estaremos para isto durante os próximos anos. O que lhe quero dizer é que, sim, naquilo que é diretamente custo do grupo de projeto, que tinha uma verba de 20 milhões, é factualmente verdade que este grupo de projeto gastou 18.245.996.27 cêntimos. É verdade que as áreas da justiça, as áreas da administração interna, as áreas do ambiente, as áreas da justiça, das infraestruturas, do ambiente, da saúde, da economia, com o turismo de Portugal, todas estas áreas também gastaram dinheiro indiretamente, seja porque foi apoiado o turismo e bem, seja porque era preciso prestar cuidados de saúde e colocar os cuidados de saúde aos serviços, seja porque foi preciso um incremento de bombeiros para a proteção civil, na proteção civil, porque foi preciso encontrar, não, Sr. Deputado, não condições indignas, mas condições dignas para um excesso de trabalho para aqueles que foram deslocados para esta função, fosse os 10 mil profissionais da PSP, os 1000 da GNR, os vários que vieram ajudar na cooperação que há com a Frontex e na cooperação que há com as polícias internacionais, e por isso França e Espanha trouxe também os seus agentes aqui, e isso são gastos indiretos que fazem parte do orçamento do Estado, do orçamento de cada um dos ministérios, e que evidentemente, que tendo assento na Comissão de Acompanhamento, nós não podíamos como Estado ignorar que havia, por um lado, a organização da Jornada Mundial da Juventude e, por outro lado, uma visita de Estado de Sua Santidade, o Papa. Mas, ó Sr. Deputado, nós quando queremos ser rigorosos não vale a pena andarmos a assinar com coisas que não existiram, porque, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi nenhum orçamento do Sr. hoje Ministro das Finanças, à época Presidente de Câmara, com um orçamento para as torres de iluminação. Não vi. E também lhe devo dizer que não tenho nenhum orçamento que não tenha sido o orçamento que o grupo de projeto apresentou. E daquilo que foram os nossos contactos, e poderá ver neste relatório, aquilo que foi feito foi cumprindo estritamente o que está no Orçamento de Estado, no Código da Contratação Pública e naquilo que manda o rigor e a transparência. E se dúvidas houvesse, o Tribunal de Contas, que de resto receberá este relatório também hoje ao final do dia, o Tribunal de Contas também não teria dado o visto prévio àqueles que foram os 5 contratos feitos, celebrados em concurso público, ou aos 26 de ajuste direto sem a norma do Orçamento do Estado, aos 22 com a norma do Orçamento de Estado. Eu não sei que mais lhe posso responder sobre contrato de iluminação. Sim, custou 6 milhões, é verdade. Tinha que ser iluminado aquele espaço. Aliás, como sabe, aquele espaço não tinha condições nenhumas. Sim, foi preciso colocar para 1,5 milhão de peregrinos as instalações sanitárias, de outra maneira era impossível as pessoas terem condições ali. Sim, foi preciso mobilizar equipas de limpeza, ou foi preciso mobilizar equipas de água. Não sei se lembram aquilo que se dizia, que ia haver insolação, que as temperaturas foram muito altas, a Proteção Civil, a Saúde, estiveram, as Águas de Portugal estiveram ao serviço dos peregrinos naqueles dias.
Muito obrigada, senhora Ministra. Dizer que não está na sala os grupos parlamentares ou representantes da Iniciativa Liberal, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda. Entramos de imediato na segunda ronda e dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista para esta segunda ronda, 2 minutos, à senhora deputada Susana Amador. E que depois, Sra. Ministra, no final, no conjunto, depois responderá ao total do tempo de cada uma das intervenções, que será até 2 minutos. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Ministra, todos os colegas aqui presentes. Julgo que foi, de facto, importante os esclarecimentos que a Sra. Ministra aqui nos deixou, e começando por aquilo que era a órbita do requerimento do Chega, dizer que houve desde o princípio uma preocupação de transparência. E essa preocupação ficou aqui hoje também muito bem demonstrada, não só com o relatório que nos traz, mas que anunciou ao longo do tempo que estavam de facto a fazer e a coligir toda a informação. Informação essa, aliás, que está no portal base, onde podemos ver todas as contratações, todos os procedimentos, e portanto essa transparência está online e acessível a qualquer cidadão. É uma boa prática e ainda bem que ao longo do tempo a temos vindo a consolidar. E, portanto, houve desde o início uma preocupação com o modelo de controle de risco. Controle de risco na contratação de tudo o que é recurso externo. E isso deveu-se ao facto de haver aqui vasos comunicantes e duas dimensões. A dimensão do grupo de projeto, que identificava as necessidades, os elementos necessários, contratuais, e ao mesmo tempo o procedimento propriamente dito da contratação, que foi dado à Secretaria-Geral da PCM. Portanto, ou seja, esta dimensão do controle de risco, a partir de garantir-nos aquilo que pretendíamos, que era transparência nestes procedimentos de um evento que sabemos da máxima dimensão e da máxima complexidade. E por isso, tal como disse a Sra. Ministra, estes mais de 56 procedimentos foram procedimentos que estiveram sempre alavancados nessa segurança jurídica que a própria PCM e a Secretaria-Geral nos trazia. E ainda assim, apesar da dificuldade de um ponto de vista do calendário temporal e de uma fita do tempo que sabíamos apertada por todas as adversidades que ocorreram, e obviamente a pandemia foi a maior delas todas, ainda assim o grande volume de investimento foi alocado a concursos públicos, ou seja, cerca de mais de 15 milhões, de acordo com o que disse a Sra. Ministra, e portanto os demais montantes foram montantes para procedimentos de dimensão menor. Portanto, há também aqui uma despesa e um investimento que foi controlado de forma prudencial. Portanto, o orçamento era prudencial, era prudente, era algo conservador, e ainda assim, como referiu, houve uma folga e portanto há 1,7 milhão que ficará de reserva para outra área, designadamente ambiental, e portanto queria no fundo destacar esta preocupação desta dupla transparência com o grupo de projeto e com a Secretaria-Geral na APA Contratação, e depois também o grosso, obrigada, o grande volume ser alocado em concursos públicos. Por último, só para terminar, saudar obviamente esta visão e esta ambição para toda aquela zona, a zona de Lisboa e também a zona de Louros, o grande Parque Verde de Louros, que vai mudar a vida de milhares de habitantes, com 35 hectares, e portanto tem a devolução para a componente verde e a componente ambiental. A organização de excelência, cara Presidente, foram mais de 40 mil homens e mulheres da segurança pública, que foi de facto inexcedível e que colocou em terceiro lugar Portugal bem alto, de um ponto de vista de um país que sabe organizar com qualidade, com segurança, que planeou e que teve respostas muito importantes também ao nível da prevenção e na saúde. Um legado que fica e que perdura para todas as gerações, porque como disse o Papa Francisco, o grande objetivo era cultivar um encontro, uma cultura do encontro e não a cultura do confronto, e que essa cultura do encontro consiga proliferar a bem dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, coloquei-lhe 5 questões, respondendo-me apenas uma, não diretamente, a resposta já foi oferecida ao deputado parlamentar do Chega, que é quanto aos custos do funcionamento deste grupo de projeto, que andará na casa do €500 mil de euros por ano. Portanto, eu vou repetir as quatro perguntas que ficaram para oferecer resposta, eventualmente ajustando as mesmas na sua formulação. E a primeira pergunta é a seguinte: o Governo, ou o Grupo Projeto, que ao recorrer aos ajustes diretos, fez ou não, à semelhança das autarquias locais, nomeadamente nas aquisições mais volumosas, uma consulta breve, preliminar ao mercado, ainda que não estivesse obrigado a fazê-lo, como sabemos, mas de forma a obter o melhor preço? A segunda pergunta é de saber se o Governo, ou o Grupo Projeto, enviou para a fiscalização do Tribunal de Contas contratos sobrados por recurso ao ajuste direto, pelo menos naqueles que são de maior volume, ainda que estivessem dispensados, como sabemos, de o fazer, mas uma opção tomada por algumas autarquias locais relativamente a alguns projetos, alguns contratos, peço desculpa, como uma forma de tornar o processo mais transparente e proporcionar um maior escrutínio público. Uma terceira pergunta prende-se com a extensão da atividade do grupo de projeto por mais 16 meses, para além do término da própria Jornada Mundial da Juventude. Sr. Ministro, o que nós gostaríamos de saber é o que é que este grupo de projeto está a fazer em concreto. Mas eu até vou reformular a questão. Nós sabemos que, nos termos da resolução do Conselho de Ministros, compete ou este grupo de projeto tem, entre outros, os objetivos colaborar na definição das chaves mestras do projeto de requalificação, valorização ambiental e fruição pública da zona ribeirinha progressivamente libertada pela relocalização definitiva do complexo logístico da Bobadela. E a seguir, numa outra linha, diz também que compete a este grupo de projeto articular com o município de Louros a preparação do projeto de requalificação, valorização ambiental e função pública da zona ribeirinha progressivamente libertada pela relocalização definitiva do complexo logístico da Bobadela. Sr. Ministro, a pergunta é esta: o IP não tem condições para fazer esta colaboração, para desenvolver todo este trabalho? É necessário que esta missão esteja entregue a este grupo de projeto, que supostamente se deveria única e exclusivamente focar na Jornada Mundial de Juventude em si mesma e não para além disso? Quarta e última pergunta, e para terminar, era se a propriedade do edifício onde se encontra atualmente instalado esse grupo de projeto vai ou não ser transferido para a Câmara Municipal de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, 2 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra, pelas respostas. Para ficar claro, a Sra. Ministra disse que não podemos mostrar as coisas e não conheço nenhum orçamento do agora Ministro das Finanças, Fernando Medina. Pergunta direta: era ou não era responsabilidade, antes do memorando de entendimento, era ou não era responsabilidade a iluminação e os painéis de vídeo, era ou não era responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa? E só depois do memorando é que passaram para a responsabilidade do Governo? É muito direta a pergunta, porque se era responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa e se não estava orçamentada, então o Ministro das Finanças não colocou no orçamento. Era só isso que eu quero chegar e quero perguntar diretamente. Quanto às contas do Estado, Sra. Ministra, como Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, aquilo que lhe pergunto, não sei se está no relatório, é quanto é que o Estado gastou com a Jornada Mundial da Juventude? Com todas, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, quanto é que o Estado, quanto é que o Estado somos nós? Quanto é que os portugueses pagaram para a Jornada Mundial da Juventude? É isso que queremos saber. É uma pergunta também muito simples. Depois, em relação alguns contratos que não conseguiu explicar e são um dos poucos contratos, como vossas excelências dizem, que foram feitos por ajuste direto. Este contrato, que eu não vou citar o nome para não criar nenhum problema da RGPD, mas que foi feito para acompanhamento da missa dos 18 mil euros, celebrado com a ex-assessora de José Sá Fernandes, não havia ninguém no protocolo de Estado para poder fazer isto. E o resto que tem a ver com os 89 mil euros de plano de mobilidade. A IP não podia fazer isto. Não há ninguém nas infraestruturas que podem tirar bicicletas contra as montras. Não há ninguém para poder fazer isto. Não há ninguém nas infraestruturas de Portugal para fazer um plano destas. Tem que ser, a coisa tem que ser feita para fora com 89 mil euros. Explique-nos, por favor, porque é que não existia competência técnica internamente. Todos nós sabemos o que se passa no Ministério das Infraestruturas, mas tente-nos explicar isto como se fôssemos todos uma criança de 5 anos. E para terminar, José Sá Fernandes vai custar 530 mil euros em conjunto com a sua equipa, não é ele sozinho, em conjunto com a sua equipa, para ficar a fazer o quê?
se o projeto e a responsabilidade daquele parque é a responsabilidade da Câmara Municipal de Loures. É para gerir os contratos, é que para gestão de contratos, 530 mil euros, é muito dinheiro. Portanto, as perguntas são diretas, são objetivas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Ministra, 3 intervenções a 2 minutos cada, terá até 6 minutos para poder fazer a intervenção e dar as respostas que entender. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Obrigada aos senhores deputados de Santa Amadora, João Jorge Paulo Reus e Senhor Deputado Bruno Nunes. Muito rapidamente, sim, prudência orçamental, sim, segurança jurídica nos contratos que se fizeram e controle do risco daquilo que era a dimensão de um evento desta natureza. E por isso, Senhor Deputado Paulo Rios, verá no... Desculpe, Jorge Paulo Oliveira, verá no relatório que disponibilizei a esta Comissão, como podia ter consultado e podiam ter consultado no portal base, quase muitos dos contratos de ajuste direto, apesar de não ser necessário, foram sujeitos a mais do que uma consulta ao mercado. Está estipulado neste relatório, têm a ficha de cada um dos contratos, cada um dos ajustes diretos de concursos públicos. Sim, enviámos todos para, foram enviados todos pela Secretaria-Geral da PCM, que é quem nos dava a garantia jurídica e o acompanhamento destas contratações para a fiscalização do Tribunal de Contas, e por isso mesmo o visto prévio dos concursos públicos e todos os outros procedimentos que o Tribunal de Contas tem que fazer, mesmo não sendo obrigatório, e por isso mesmo também este relatório, como eu anunciei há instantes, vai todo ele com as fichas de cada um dos contratos para o Tribunal de Contas, para que haja a maior transparência e fiscalização, e é assim que eu julgo que devemos fazer. Sim, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, há instantes eu disse, e teve a oportunidade de ler as duas alíneas desse artigo da resolução do Conselho de Ministros, cabe no âmbito deste gabinete de projeto a extensão destes 16 meses para a requalificação ambiental daquela zona. Não, Sr. Deputado Bruno Nunes, não vou cometer o erro de o tratar como uma criança de 5 anos, que não é, apesar de estar ao telefone e eu estar a responder-lhe, mas não, a IP não ia fazer esta requalificação. Esta requalificação são opções políticas que se tomam quando se decidiu que aquele local devia ser o local para a realização da Jornada Mundial da Juventude, aproveitando esse ensejo, e já que se ia gastar dinheiro, então que se gaste dinheiro para deixar um legado para o futuro. Esse legado é uma requalificação ambiental, devolução da zona ribeirinha, é uma opção política que este grupo de projeto possa, como o nome indica, projetar aquilo que vai ser aquela zona, e por isso não ficaria nas mãos, não ficaria na IP, apesar de eu achar que a IP tem condições para fazer muitos outros projetos. A nossa opção foi de entregar a este grupo de projeto. Senhor Deputado Jorge Paulo de Oliveira, eu não lhe sei responder se vai ser transferido. Eu sei que devia saber responder, mas posso responder-lhe mais tarde. Eu não sei se vai ser transferido, sei que houve em tempos uma conversa para que fosse transferido para a Câmara Municipal de Lisboa, não tenho a certeza que assim seja e portanto, dir-lhe-ei, sei que vai ter um uso público, dir-lhe-ei com tempo, mas não estou em condições de responder com rigor neste momento. Quanto à responsabilidade de Lisboa, Sr. Deputado Bruno Nunes, sejamos claros também mais uma vez. O memorando começou por ser uma inovação da atual Câmara Municipal de Lisboa, que introduziu nesse primeiro memorando como sua responsabilidade, a iluminação e, por isso, as torres multimédia. Ao longo dos meses, desistiu de ficar com essa responsabilidade. E eu achei que era absolutamente essencial e, portanto, o Estado assumiu a responsabilidade e assumiu, do meu ponto de vista, bem. Quanto é que o Estado gastou com a JMJ? Eu sempre disse, entre gastos diretos e indiretos, eu sempre disse que o gasto do Estado português é de 30 milhões no total. E 18 mil euros para acompanhante. Eu gostava que não depreciássemos, tem a ficha técnica toda deste contrato, terá a oportunidade de o ver. O acompanhamento, digo-te, da forma como disse, podia ser entendido como uma coisa de menos importância. A verdade é que, olha, Senhor Deputado, eu vou-lhe dizer coisas tão básicas como às 2 da manhã telefonarem a dizer que os pilares, com a rajada de vento que houve, os próprios pilares podiam não estar em condições de não cair naquele dia. Aliás, como uma semana depois caíram num festival de música no Parque da Boa Vista. E, portanto, foi preciso reforçar a equipa com esta pessoa e, sobretudo, reforçarmos os mecanismos de acompanhamento efetivo de tudo o que aconteceu. E, por isso, posso-lhe contar alguns pormenores que são dignos de história, mas um dia escreverei, quando tiver tempo para escrever, memórias. Quanto aos 89 mil euros para a mobilidade, o senhor deputado é deputado do município, é vereador na área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa tem um bom plano de mobilidade, como sabe, nos transportes públicos, e tem também uma empresa que se encarrega destas coisas. Foi feito o concurso, está tudo também na ficha que diz respeito ao plano de mobilidade. Estes foram os custos de mercado, e a verdade tem que ser dita, é que enquanto que andaram todos a tentar que eu falasse sobre o plano de mobilidade, que ia ser um caos na área metropolitana de Lisboa, que iam fechar o Eixo Norte-Sul, que a Ponte Vasco da Gama ia ser fechada, a verdade é que esta empresa, que foi escolhida pela área metropolitana de Lisboa, pelos órgãos da área metropolitana de Lisboa, foi sugerida, foi feita a consulta ao mercado, foi contratada, fez um bom plano de mobilidade. Até o senhor deputado, que eu tive a oportunidade de ver, conseguiu chegar à Jornada Mundial da Juventude, porque de facto as coisas estavam organizadas. Dito isto e sem mais delongas, permitam-me que agradeça a todos os envolvidos neste sucesso, que não é um sucesso apenas de quem esteve diretamente envolvido, é um sucesso que nos deve orgulhar a nós todos como país, e sobretudo também na forma como nós aqui tivemos, com humildade, responsabilidade e transparência, a explicar aos portugueses e aos senhores deputados em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, o Governo prestar contas a esta Casa, agradecendo a sua amabilidade e simpatia dele ter passado 32 segundos.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Tanto é dessa forma mesmo que terminamos assim esta nossa audição, desejando votos de bom trabalho à Senhora Ministra e um agradecimento por esta disponibilidade, por estar nesta 13ª Comissão. A todas as senhoras e senhores deputados, dizer que está prevista a próxima audição para às 15h40, certo? Vou fazer essa diligência. Portanto, até já.
5 minutos é o tempo de subir as escadas.
São 5 minutos, é o tempo de subir as escadas, porque já cá está no Palácio.
Senhores, então, senhores deputados, peço que aguardem então e dávamos continuidade. Muito bem, até já.